A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença.
De volta às raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião.
É hora de prosseguir com o nosso estudo bíblico, De Volta às Raízes, o livro do profeta Jonas, e hoje nós estamos chegando ao capítulo de número 3. O livro de Jonas é um livro extremamente organizado em termos de estrutura literária. É interessante que o autor dessa pérola dos profetas menores apresenta o livro organizado de uma maneira, vamos dizer assim, concêntrica, que os estudiosos gostam de chamar modelo quiástico de organização. Para que isso não fique muito complicado, a ideia é que o começo de Jonas, em termos de tema e de assunto, é paralelo ao final de Jonas, de modo que esses temas paralelos se encontram no centro do livro, bem no meio. Então nós vamos ter o livro organizado da seguinte maneira. Nós começamos lá no início do capítulo 1, falando sobre o chamado de Jonas. O desfecho do livro vai esperar uma resposta de Jonas sobre esse chamado. E quando nós estamos bem no meio, no centro do livro, que agora está no capítulo 3, verso 1, que vamos hoje aqui estudar, vamos gastar um pouco da nossa reflexão, este versículo abre aquilo que é especificamente a renovação do chamado de Jonas. Então, nós temos o profeta aqui sendo convocado por Deus, aí no versículo 1, começando indo até o versículo 4. E é interessante observar, nós vimos o que aconteceu no final do capítulo 2, quando Deus ordena ao grande peixe que deixe Jonas na praia. E agora, então, o texto vai dizer, e a palavra do Senhor veio pela segunda vez a Jonas dizendo, ou seja, o texto propriamente original vai repetir quase que completamente aquilo que aparece no início do livro. Vayehi dvar Yehovah Elyonashenit le'emor é a expressão do texto original. E é muito interessante observarmos o que acontece aqui nessa abertura do capítulo 3, porque talvez uma das coisas mais complicadas que todos nós temos na nossa relação com Deus é que a nossa trajetória seguramente vai ser marcada pela nossa limitação, pela nossa oscilação e pela nossa fragilidade. Eu acredito que todos aqueles que me ouvem já estiveram numa situação de tal sintonia com a bondade, com a graça de Deus, mas, de certa forma, pela sua própria limitação, pela sua fraqueza, em certos momentos se sente tão distanciado, tão afastado de Deus, de maneira que nós acabamos pensando que, olha, parece que essa relação de sintonia não vai dar muito certo, porque eu não sou tão adequado para caminhar tão próximo de Deus. E é interessante porque o livro de Jonas, na verdade, apresenta uma ironia bastante explícita de como é que Deus, numa situação absolutamente intransponível, que é anunciar a sua mensagem com possibilidade de arrependimento e mudança para o centro do mundo mais perverso e ímpio que se possa imaginar, que é exatamente ali a cidade de Nínive, capital do antigo Império Assírio, esse Deus vai usar exatamente um profeta, vamos assim dizer, mais despreparado possível e com uma situação extremamente marcada por oscilação, por fragilidade e até mesmo por um destempero pessoal muito claro descrito no próprio livro. Então, diante de tudo que aconteceu, da fraqueza de Jonas, da sua incompreensão do plano divino, da sua viagem ao ventre do grande peixe, da sua trajetória, o que a gente poderia imaginar? É hora de Deus chegar e dizer o seguinte: olha, eu vou procurar candidato melhor. Talvez eu já tenha dado chance suficiente ao profeta Jonas, e de fato esse rapaz é muito difícil e complicado, como acontece com a gente quando nós acabamos perdendo a esperança em alguém. O que surpreende, o que é diferente, é que diante de tanta tempestade, não só literalmente no livro, mas nas relações entre Jonas e ele mesmo, e entre Jonas e Deus e os marinheiros e tudo mais, Deus não se abala nem um pouco. Tanto que não se abala que o texto calmamente vai dizer que Deus vai trazer praticamente a mesma palavra que ele disse quando ele convocou o profeta na primeira vez. Isso chama a nossa atenção porque a gente vai ver algo assim surpreendente. É que Deus insiste no seu plano. Muitas vezes a gente imagina, e eu tenho às vezes ouvido gente dizendo: olha, porque se nós não fizermos, porque se a igreja, o povo de Deus, aqueles que servem ao Senhor, não agirem dessa ou daquela maneira, certamente a missão vai fracassar. Será mesmo? É interessante que o texto vai mostrar que Deus tem o seu plano, tem a sua rota definida na direção de Nínive, e não importa quantas vezes o nosso amigo Jonas pense na chegada a Tarsis, ele nunca vai poder conhecer Tarsis, porque Deus insiste no seu plano. Deus, pelo seu poder, pela sua soberania, pela sua ação absolutamente impressionante, insiste no seu plano. A gente poderia imaginar, ó, depois de tanta situação difícil, Deus escolheria talvez outra cidade, ó, ou ele adapta a cidade para a capacidade de Jonas. Ó, Jonas realmente é muita areia para o seu caminhãozinho, ou talvez para o seu camelinho, ou qualquer coisa do tipo. Jonas não vai conseguir fazer uma missão adequada numa cidade como Nínive, então deixa eu arrumar alguma coisa um pouco mais light, mais adequada para o nosso amigo profeta que pegou o navio lá em Jope. Mas isso não acontece. E Deus também não muda de modo nenhum a sua atitude em relação a tentar escolher outra pessoa. E aqui há algo surpreendente e que é absolutamente especial e valioso para nós que queremos estudar a Bíblia de volta às raízes. O que chama atenção é que Deus não desiste de Jonas. Meu querido amigo, minha querida amiga, você que tem caminhado com Deus, você que tem aberto o seu coração com sinceridade para saber aquilo que Deus tem a nos dizer na sua palavra, de fato, se nós formos muito sinceros e tirarmos a nossa máscara, nós vamos descobrir o Jonas que está dentro de nós. Nós sabemos que a nossa irritação, às vezes, é igual à de Jonas. A gente não fala nada, a gente engole sapo. Aqui nós vemos o peixe engolindo Jonas, mas às vezes você, para servir a Deus, engole cada sapo maior do que o peixe grande. A gente passa por situações complicadas e às vezes vai surgindo ali um desânimo no coração, porque você começa a perceber a sua fragilidade emocional. Jonas também tinha uma fragilidade teológica. O conhecimento dele sobre Deus, sobre a ação de Deus, sobre a missão, era muito pequeno. E ele não tinha condições de enxergar a realidade toda. Então, quando Deus lhe apresenta o projeto, esse projeto convida Jonas de volta à escola. Ele não tinha condições de acompanhar tudo aquilo que estava envolvido na missão que Deus lhe apresentou. Por isso ele sofre, a cabeça dele não aguenta. Ele resolve ter outras ideias, ele resolve caminhar em outra direção. Jonas tem fragilidade emocional, Jonas tem fragilidade no seu conhecimento, e nós vamos ver ainda que Jonas tem fragilidade profunda em relação à sua própria condição como ser humano. Ele não é só alguém que fica revoltado, irado. Não. O nosso profeta está sujeito à depressão. Nosso profeta não consegue interagir adequadamente com os que estão à volta dele. De certa forma, ele envergonha a palavra divina na maneira como ele conduz o seu jeito de ser diante dos marinheiros que não conheciam o Senhor, e é impressionante. E aqui a gente precisa fortalecer o nosso coração. A gente precisa, de fato, sintonizar a expectativa da nossa fé. Porque quando a gente olha para o mundo à nossa volta, olha para o povo de Deus, olha para o tamanho de Nínive da missão, olha para aquilo que nós somos, contemplamos a nós mesmos diante da nossa realidade, a gente diz, não é possível. Por isso que tanta gente faz de conta que serve a Deus, fica quieto no seu canto e desiste da missão. O que é impressionante, o que é de realmente arrancar aí uma exclamação em alto e bom som é que Deus não desiste de Jonas. Assim, o texto bíblico, calmamente, na maior tranquilidade, com uma bonança na tempestade, simplesmente diz: e veio a palavra do Senhor a Jonas pela segunda vez, com a seguinte ordem: louvado seja Deus, porque ele mantém a sua palavra, ele faz a sua obra e não desiste de você.
De volta às raízes. Comentário do livro de Jonas em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião. Realização Transmundial.